Fala galera, saudações tricolores, estamos começando mais um Resenha 1918, nosso nono episódio do podcast, para falar um pouco sobre esse jogo incrível e ao mesmo tempo preocupante do Fortaleza, do Santa Cruz. Nós ganhamos 1-0 com um gol inacreditável do Romário, inacreditável porque podcast passado eu falei realmente mal do Romarinho, disse que não sei o que ele fazia, ele corria, tentava chutar e não fazia nada. E agora o cara não só jogou bem, como fez o gol da classificação, merece todos os meus parabéns, abraço, eu vi ele na minha frente hoje, eu dava um abraço e um beijo na bochecha dele, porque o cara foi incrível. E assim, tirando a parte do Romarinho, que acho que é algo a se discutir aqui a parte, o time, na minha opinião, não foi bem. Não jogou o que era esperado para jogar por ser o Santa Cruz. Acho que também pelo fato deles terem tirado um pouco o pé, pensando já no São Paulo no domingo. Não quiseram ir mais para cima, não quiseram se cansar mais. Foi um pouco complicado por esse lado. Mas o time, ao meu ver, não tentou criar várias oportunidades. Estava só tentando, esperando o Santa Cruz, vendo o que poderia fazer para marcar o primeiro gol, que só veio com o Romarinho quase no final. E assim, é preocupante? Na minha opinião, não. Eu acho que não é preocupante, porque o Fortaleza sabe o devido lugar dele. O Fortaleza, por mais que a gente não deveria falar isso, já sabia que poderia passar, mas não sabia que seria tão difícil assim, né? Graças ao Romarinho, que a gente não foi para os pênaltis, seria muito pior se tivesse ido para os pênaltis. Mas vejo que o Fortaleza pensa no São Paulo, que era no domingo. Já estamos na final. Primeiro jogo aqui no Castelão, dia 22. E o segundo, a decisão que vamos decidir fora lá em João Pessoa contra o Botafogo. Botafogo que ganhou do Náutico por 1-0. O jogo foi às 7h15 da noite. E é importante a gente também falar sobre o São Paulo. Jogo de domingo, dia das mães, dia 12 de maio. Que aí é um jogo muito mais importante do que esse do Santa Cruz. Mas para falar um pouco mais do São Paulo e também outros aspectos do jogo do Santa Cruz, vou dar saudações para os nossos companheiros mais uma vez aqui. Pedir para eles falarem um pouco sobre as suas considerações iniciais e aquilo que eles têm para falar no começo, antes da gente abrir aqui a nossa discussão, o nosso debate. Quero chamar primeiramente o Lucas. Diga lá, Lucas, o que é que você tem para falar hoje para a gente sobre o jogo de Santa Cruz e possivelmente o jogo contra o São Paulo.
Olá, nação tricolor. Novamente, espero que vocês gostem do programa. Satisfação fazer novamente esse programa com você e com a Mirella. Pedro, Santa Cruz, né, cara? Queimou minha língua porque eu pensava que seria um jogo fácil, mas a palavra fácil não se encontra-se no dicionário do Fortaleza. Foi uma partida que me surpreendeu, principalmente o primeiro tempo do jogo. O Santa Cruz conseguiu segurar o Fortaleza. Finalizou até mais do que o Fortaleza. Mas, como é que eu posso colocar? O injustiçado, o criticado, o futebol é algo diferente de tudo. Porque o Romarinho, todo mundo sabe que é um dos jogadores mais escorraçados do PC. E o cara conseguiu decidir uma partida. E ele e o Marcinho entraram, na minha opinião, mudaram o jogo. Vamos falar isso durante todo o programa, mas o importante é estar na final.
Diga lá, Mirella, suas considerações iniciais para o nosso podcast de hoje.
Bem, primeiramente, né, foi um jogo bem atípico do Fortaleza. A gente não esperava esse jogo tão, digamos, ruim, mas é aquela coisa. Ao meu ver, ele tirou o pé do acelerador, não quis cansar tanto, né? Até porque tem um jogo importante no domingo, mas a gente também não esperava o Santa Cruz tão fechado como ele veio, né? Bem retrancado. Dificultando os pontos do Fortaleza, ainda que o Velho muito pela direita, jogou mais pelo meio, Mas, enfim, foi o jogo dos injustiçados, como o Romarinho, que parabenizo a ele pelo gol e pela classificação da gente para as finais.
Eu vejo que o jogo contra o Santa Cruz, ele foi algo meio que já esperado, porque assim, Fortaleza ele não vinha jogando como jogou ontem, jogou bem contra o Atlético, jogou bem contra o Botafogo. E ontem, parece que eles realmente não quiseram colocar em campo, em prática, tudo aquilo que eles sabem. Minha opinião é essa. Vendo o Santa Cruz foi pro jogo como o jogo do ano deles, e realmente era o jogo da vida deles, foram para cima realmente para tentar ganhar. Eles vieram para cá com esse objetivo, para ir para a final da Copa do Nordeste. Estão na Série C, não tem mais pretensões, só de subir, né? Mas também acho um pouco mais complicado. Mas eles vieram para cá realmente com a ideia de ganhar e ir para a final, porque é o jogo da vida deles. Então, assim, eles se recuaram muito, esperaram muito Fortaleza para jogar, nos erros e no contra-ataque. Mas o time do Santa Cruz é muito, muito deficiente em vários aspectos, em várias posições. Se fosse um time melhor, tenho certeza que a gente teria perdido, pelo menos empatado. Mas como foi o Santa Cruz, pela dificuldade realmente deles, técnica e tática, eles não conseguiram colocar em prática aquilo que eles trouxeram como ideia de jogo. E o Fortaleza só segurando, só cadenciando o jogo, muitas vezes errando passe, alguns jogadores meio que inseguros, mas pra mim, não foi uma coisa ruim, porque assim, não foi uma coisa típica, não foi uma coisa normal do Fortaleza. Foi uma coisa atípica, que é muito melhor pensar no São Paulo no domingo do que realmente jogar com todas as forças pra cima do Santa Cruz. Achei que seria 3-0, 4-0, mas foi um jogo muito mais difícil. Ainda bem que passamos, ainda bem que foi 1-0, o Romarinho, Salvador da Pátria. Eu nunca achei que fosse falar isso dele, mas Romarinho nós chamamos a partir de ontem. E terminando para falar sobre o Santa Cruz, eu acho que, e já pensando no próximo jogo, o Botafogo foi o único time da fase de grupos da Copa do Nordeste que a gente perdeu, se eu não me engano. E foi um jogo lá muito complicado. Botafogo, ele dificulta muito o jogo na casa dele, e o segundo jogo vai ser muito difícil, na minha opinião. A gente tem que fazer o placar aqui em casa no primeiro jogo de 22. É a torcida lotar, apoiar como apoiou ontem, apoiar como apoiou quinta-feira. 30 mil pessoas, pra mim, um número ótimo. Por ser quinta-feira, 9h30, e pelo jogo ter passado na televisão, foi um jogo ótimo. 30 mil pessoas, foi realmente assim, muito bom. E apoiou o time direto, com a festa que a gente já sabe que a torcida faz. E dia 22 tem que tentar fazer pelo menos o placar aqui em casa. 1-0, 2-0, e não levar gol, porque dia 29 vai ser muito complicado lá em João Pessoa.
Lado direito do time. Na minha opinião, todo lado direito do time estava muito cansado. O lado direito do time foi o que matou o time. Tinga não estava bem. Natan, muito lento. Paulo Roberto errando passos de 2 metros. Então isso prejudicou demais o nosso primeiro tempo. Demais, demais, demais. O que fez o time melhorar, na minha opinião, foi as mudanças. Tanto a entrada de Marcinho como do Romarinho. Colocou gás novo, colocou gente para ir e voltar. Colocou gente para segurar o Santa Cruz lá atrás. O Rogério acertou? Acertou. O Rogério tem que mudar algumas convicções dele, no meu modo de ver, sim. Porque não dá mais para ele colocar o Paulo Roberto de início. O Paulo Roberto foi o jogador que errou mais passes ontem. Então isso acaba prejudicando o próprio esquema dele. No mais, falando da Copa do Nordeste, é aguardar a final. A decisão da CBF, né, que as datas estão previamente para 22 e 29. Mas a TV quer colocar em outra data, deixando claro, isso já foi um burburinho do Castelão. A diretoria do Fortaleza não tem interesse, porque já tem uma programação de 15 dias de férias e 15 dias de treinamento. Mas então não aguarda a TV, porque quem manda é a TV, né? Quem paga é quem manda, como falava vovô. Vai ser uma partida difícil, sem dúvida. É final, Botafogo não chegou à toa. E como o Pedro falou, o Botafogo foi o único time que nos venceu nessa competição. Aliás, o Botafogo é o melhor time da competição, é o que fez mais pontos durante do início até a final, foi o Botafogo.
Aliás, Lucas, só me frisou. O Paulo Roberto, meu Deus do céu, o Rogério Ceni realmente precisa rever essas coisas, porque ele podia muito bem entrar com o Ararona, como fez, e deixar o Dodô, e ficar mil vezes um meio campo melhor. Porém, até o Dodô, no jogo contra o Santa Cruz, tava uma coisa assim que tava de assustar às vezes, porque o lado do Tinga tava muito cansado, totalmente fora de ritmo, e tava só o Edinho tentando fazer alguma coisa. Osvaldo, faz tempo que não... De uns jogos pra cá.
O Osvaldo não tem mais... Aliás, Osvaldo não tem força.
Exatamente.
O Osvaldo tá sem força.
O que eu tô achando é que o Osvaldo deveria começar a partida no... e colocar no segundo tempo. Deixar o Marcinho jogando, que tá às vezes destruindo quando ele tá entrando. E colocar o Osvaldo para uma melhor técnica no segundo tempo e também velocidade, por assim posso dizer.
Pois é, falando um pouco do Paulo Roberto, mais uma vez e mais um jogo que ele não vem bem. Eu vejo, na minha opinião, e aí sempre que a gente fala nossa opinião, o Rogério vem para cortar tudo, o Juninho é um substituto normal de titularidade do Paulo Roberto. Vejo o Juninho com um potencial muito maior do que o Paulo Roberto e armar jogada em proteger. Claro que o Juninho também tem os seus problemas, né? Tanto que no Ceará, quando jogava lá, entregava gol assim adoidado, mas o Paulo Roberto hoje não tem mais condições de ser titular no time do Fortaleza. Tá muito mal. Errando passe direto, não pensa, ele não pensa rápido, ele não finaliza a jogada da forma como era para ser um pouco mais rápido. E uma coisa interessante que eu achei no time foi a entrada do Dodô. Achei que o Dodô ia ficar no banco, até a gente falou das escalações, né? Ninguém colocou o Dodô, se eu não me engano. E
Eu coloquei o Dodô.
Pois é, o Ceni foi.
O
Ceni foi e colocou o Dodô, achei legal isso, o Dodô jogou bem. Assim, tem os seus problemas, eu acho que falta de ritmo também, mas quando jogou muito bem, gostei muito da atuação dele no time. O Nathan muito apagado ainda, precisa de um pouco mais de ritmo, precisa um pouco mais de jogo para ver se ele consegue entrar no ritmo do time, porque o time é muito rápido, ele tá muito lento, não consegue acompanhar. Existem coisas ainda para melhorar e a gente precisa pensar nisso quando for jogar contra o Botafogo, porque Botafogo jogar nos nossos erros, a gente vai ter muito problema. E eu vejo o Botafogo como um adversário muito melhor do que o Santa Cruz. Botafogo é muito melhor do que o Santa Cruz e não é à toa que é o melhor time da Copa do Nordeste até agora. Não é à toa também que por isso vai decidir em casa, né, o segundo jogo da final. Então assim, muito cuidado, porque a gente tem total condições de ser campeão da Copa do Nordeste, mas vai muito também da tática e do pensamento do Rogério e da forma como a gente vai se impor dentro de campo contra o Botafogo. E agora, voltando para a nossa realidade mais próxima, que é a Série A, domingo, dia das mães, dia 12 de maio, nós vamos ter o jogo contra o São Paulo aqui, novamente no Castelão, às 7 horas da noite. É um jogo totalmente diferente daquilo que a gente viu contra o Santa Cruz. O São Paulo vem muito mais estruturado, lógico, o São Paulo é muito mais time. E o Fortaleza tem que ir com força total para tentar vencer. Um dos objetivos do Fortaleza é não perder ponto em casa. Já fez isso muito bem contra o Atlético, ganhou de 2-1, 3 pontos em casa, fez o dever de casa e não pode perder pontos novamente contra o São Paulo. Vejo o empate até muito bom, na perspectiva de ser o São Paulo, de ser um time muito melhor do que a gente, ter um time muito mais estruturado. Um empate aqui, para mim, já seria ótimo, mas vamos em busca da vitória, porque é muito importante a gente ganhar em casa para conseguir fazer os pontos também contra aqueles times que a gente vai lutar lá na parte de baixo, né? E já pegamos dois depois da Copa do Brasil, que é Chape e Vasco. Então, assim, vai ser muito importante isso para a gente também ter a ideia de como a gente vai se portar no campeonato daqui para frente. Vejo o Rogério Ceni com uma vontade acima do normal de ganhar do São Paulo, de mostrar serviço contra o São Paulo. Por ser um time que ele é ídolo, por ser um time que ele cresceu lá e também por ter saído um pouco brigado com o presidente. Eu acho que ele vai querer mostrar serviço, acho que ele vai com toda a força para cima do São Paulo, e aí é o problema. O problema que eu vejo dele ir com toda a força para cima do São Paulo. Na minha opinião, o 4-2-4, ele não está dando mais certo, né? Não tem mais condições da gente jogar com quatro atacantes. Tá faltando, mais uma vez, muito aquela cabeça que pensa no meio de campo. Cara que para, que arma a jogada, que tenta encontrar objetivos para chegar mais perto do gol. Fortaleza não tem isso hoje ainda, e talvez nem tenha. Mas a gente precisa encontrar alguém que faça realmente esse 10, que fique no meio, em vez de jogar com quatro atacantes, todo mundo disperso lá na frente, correndo e sem algum objetivo no final. Vejo o Rogério mais uma vez, né, no 4-4-2-4, mas com o pensamento de vencer. Acho que o Rogério Ceni, ele vai colocar na cabeça dos jogadores de que é importante a gente vencer esse jogo, até pelo fato de ser o São Paulo e ele querer mostrar serviço contra o São Paulo. Mas Fortaleza, ele tem uma dificuldade muito grande, principalmente nas laterais. E se a gente bobear, o Anthony, ele vai deitar ali na nossa zaga, vai deitar nas nossas laterais, a gente precisa ter muito cuidado. O Carlinhos, que deve ser o titular, e o Tinga, que também deve ser o titular. Na verdade, não sei, né? Mas eu acho que o Tinga deve ser o titular, eu colocaria o Gabriel Dias. Eles devem ter muito cuidado no ataque do São Paulo, que é muito forte. O ataque do São Paulo é muito forte, finaliza muito bem. Então, vai ser um jogo complicado, a gente precisa estar atento para não deixar escapar esse ponto em casa, que é muito importante pra gente.
A partida contra o São Paulo é uma partida que está sendo esperada por muitas milhares de pessoas, porque não é uma partida comum, né? Principalmente pro lado do São Paulo, porque vou colocar, é a minha opinião, o maior ídolo do São Paulo contra o clube. O São Paulo tem inúmeros ídolos, né? Raí, Rogério, Lugano, Careca, Leônidas, mas Pedro Rocha, enfim. Mas, na minha concepção, o Rogério é o maior ídolo do São Paulo. Mais de 20 anos de casa. Deixa eu puxar de cabeça aqui. 3 brasileiros. 2 ou 3 paulistas, duas Libertadores, uma no banco, uma jogando. Mesma coisa mundial, um no banco e um jogando. Comebol, Sul-Americana. Então, assim, o cara ganhou tudo que podia ganhar com o São Paulo. Então, isso tem um peso muito grande. Em relação ao que você falou, que ele saiu meio brigadão, ele saiu muito brigado com o Leco. Até hoje, o Leco não pagou a multa rescisória do Rogério, que era, na época, era de 5 milhões de reais. Não pagou ainda a multa. Existe muita entrave entre os dois pela maneira de administrar do Leco. E para quem conhece os corredores do São Paulo, o Leco é o queima-ídolo. Ele chama o ídolo. Ele utilizou a imagem do Rogério para ganhar as eleições. E ele já queimou o Rogério, já queimou o Ricardo Rocha. O Raí está meio queimado com a torcida de São Paulo pelos altos e baixos. O Raí é o diretor de futebol, então é um perigo muito grande você estar na mesma mesa do que o Leco. Mas falando diretamente da partida, é uma partida super difícil, muito difícil, pela característica do São Paulo. O São Paulo melhorou muito o meio-campo dele quando ele começou a colocar os meninos para jogar. Igor Gomes, Luan, Lisiero, o Antônio na frente, Toró agora. Assim, é um time leve. Luan já não joga machucado. Então deve ser Lisieiro e Tietchan. Já deixa o meu campo. Tietchan também é um jogador com velocidade. Pato não joga, pode ter jogos sem centroavante, até o momento. Tudo isso tem que ser avaliado, porque o São Paulo vai vir para fazer os 3 pontos que não fez no Rio. Onde o Fortaleza pode ganhar esse jogo? Na minha concepção, onde o Fortaleza pode ganhar esse jogo é nas laterais. Por quê? Reinaldo não está vindo numa boa fase, ele nunca foi de marcar muito, e o São Paulo ainda não tem um lateral direito. O Cuca já usou o Hudson. O Cuca colocou no último jogo o Alce como lateral direito, que é um zagueiro. O Cuca já colocou o Igor Gomes, que é o lateral direito de origem. E o que conseguiu melhorar o rendimento do time, no geral, foi o Hudson. Porém, com os desfalques no meio campo, o Cuca teve que colocar o Hudson no meio campo, na sua posição de origem, que é volante. Então, se o Fortaleza pensa em vencer esse jogo, é nas laterais. E outra vantagem. O zagueiro mais rápido do São Paulo não joga, é com a Arboleda, tá? Sentiu lesão. Então a gente vai ter uma zaga de Bruno Alves e Anderson Martins. Quer dizer, um lado do campo deles vai ser um lado lento. Vai ser um lado que o Fortaleza vai ter que explorar. Voltando ao que até a Mirella falou no início. A gente precisa de Edinho e de Oswaldo 100% para esse jogo. Que após a partida de ontem, eu acredito que não vamos ter. Mas a gente precisaria muito desses dois jogadores aptos. Porque é deles que são nossas válvulas de escape. São deles a saída. O 4-2-4 do Rogério exige muito dos pontas. Porque quando a gente não tá com a bola, esses pontas jogam quase como o primeiro combate na lateral. Então, se esses dois jogadores não estiverem bem na partida no próximo final de semana, o Fortaleza vai ter uma tendência de sofrer na partida. E vai sofrer, na minha maneira de ver, se esses caras não tiverem bem, muito. Porque o São Paulo vai querer ficar com a bola e jogar rápido, assim como o Fortaleza corre de jogar rápido.
É, como o Lucas falou, né? É um jogo importante. Aliás, como o Pedro também falou, é um jogo importante. É de suma importância para o Fortaleza, já que perdeu contra o Botafogo, né? Não era para ter perdido. Ao menos empatado. São Paulo com certeza vai vir para cima para querer os 3 pontos. Tá com vários jogos em ascensão no time. Como Zieiro, como Anthony, como Toró, se não me engano, 2 gols nas últimas 2 partidas, ou foi na última partida. Mas enfim.
Ele marcou contra o Goiás, desculpa, te interrompendo, ele marcou contra o Goiás.
Pronto, contra o Goiás. Creio e eu espero que o Rogério Ceni vá desse jeito, mas eu queria força máxima com o Edinho na ponta. Apesar de achar que o Edinho não vai jogar como titular, vá no banco e no decorrer do jogo entre, mas é aquele jogo que você quer o máximo, dar o máximo, né? Pra poder mostrar pro seu ex-chefe que você é bom.
Que essa informação que o Lucas trouxe pra gente sobre a zaga do São Paulo é bem importante, porque ainda assim a gente vai precisar ainda mais dos nossos pontas, né? Vejo o Oswaldo muito cansado nos últimos jogos, inclusive ele vem não jogando bem por causa disso. Acho que vai ser difícil contra o São Paulo ele manter esse cansaço e não jogar bem. Porque, como já disseram, a gente vai precisar muito dele e do Edinho. Vejo até o Marcinho como uma saída aí. Porque o Marcinho, ele tem um gás, ele é muito rápido, ele não cansa muito fácil. Então, pode ser que o Rogério até comece com o Marcinho no jogo, logo de titular, né? No lugar de Oswaldo ou de Edinho para descansar ainda mais e colocar um dos dois no segundo tempo. É uma alternativa que eu vejo para tentar quebrar essa zaga pesada e lenta do São Paulo. Fortaleza vai ter que precisar de atenção muito forte, principalmente no Toró. Tinha esquecido completamente dele. Ótimo jogador, chuta bem de fora da área. Os zagueiros do Fortaleza, tanto o Roger como o Quinteiro, vão ter que apertar muito a saída de bola do São Paulo para que eles não tenham espaço para chutar. E não tendo espaço para chutar, O Toró nem o Antony, que são dois jogadores rápidos e que chutam muito bem, não vão ter essa oportunidade de tentar chutar e assim fazer o gol de fora da área ou de longa distância. Então o Fortaleza, ele, na minha opinião, era melhor jogar mais recuado para tentar sair no contra-ataque, e aí seria uma estratégia de jogo muito melhor, com os pontas em velocidade para tentar quebrar a defesa lenta do São Paulo e a gente jogando mais recuado para tentar segurar o ataque deles. Com certeza o Rogério não vai jogar assim. Então, aí, ele, o Rogério, sabe muito bem, já deve ter estudado esse time do São Paulo um pouco mais nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Então deve saber como eles vêm para jogar aqui contra a gente. Então nada melhor do que ele mostrar para a gente como vai ser isso, né? É ruim, porque ele vai querer manter aqueles mesmos nomes, né? Paulo Roberto, o Tinga, que é pesado, não sei se consegue segurar o ataque do São Paulo muito bem, mas a única coisa que a gente tem para fazer é confiar no Rogério e saber o que ele tem.
Só te interrompendo, Pedro. Eu acho que ele não vai entrar com o Paulo Roberto. Eu acho que ele... E Dudu, claro. Acho que ele vai entrar com Juninho e Ararona, do jeito que aconteceu contra o Botafogo. Porque justamente no jogo contra o Santa Cruz, eu via ele no jogo muito meio que insatisfeito com o Paulo Roberto, com os erros de passe do Paulo Roberto. E eu espero realmente que vá de Juninho e Ararona, porque enfim, eles foram muito bem contra o Botafogo.
Só te falando uma notícia que não é muito agradável, certo? Ararona tá de fora do jogo. Só se conseguir a liberação.
Cara, é mesmo. É mesmo.
Então, vai ser complicado. Porque assim, ó, Ararona só joga se o São Paulo liberar.
Só uma pergunta. Quando é que o Felipe volta?
Já é falar nisso. O Felipe tá na transição. Ele deu voltas no campo, tanto na quarta como na quinta. Por conta do Rogério, eu acho que ele não vai colocar o Felipe nesse foguete. Porque se ele não tá 100%, ele não vai aguentar jogar essa partida pra correr atrás de Igor Gomes, de Tchê e de Lisieiro. Então, não valeria a pena. Aí, infelizmente, né, não é nada contra a pessoa... Como está jogando, a vaga cai no colo do Paulo Roberto. Porque, assim, eu vou até voltar ao programa anterior. Porque eu colocaria o Gabriel Dias na lateral direita. E aí acabaria jogando com o Paulo Roberto. O Gabriel Dias marca mais do que o Tinga. E o Gabriel Dias tem mais força física. Se o Antony ou o Top... O que vai acontecer? Vai ter essa marcação mais pesada de um jogador alto também, que vai poder evitar uma avenida ali ou evitar o que o São Paulo tá fazendo, jogando em cima do lateral e entrando dentro da área. E o Antony gosta muito do mano a mano. Como o Gabriel marca melhor do que o Tinga, até pro Gabriel ser volante, vai frear ou tentar frear essas ações do São Paulo ali com o Antony.
Falando agora um pouco das escalações, eu vou começar com os meus jogadores titulares, depois Lucas e Mirella podem falar os deles também. Acho que para o próximo jogo, Rogério vai a campo com Felipe Alves, Gabriel Dias, não colocaram o Tinga e acho que ele não vai colocar o Tinga, Gabriel Dias, Quinteiro, Roger, Carlinhos. A ideia do Juninho vai ser titular com certeza, até porque o Ararona não joga, né? Juninho e Paulo Roberto, porque não vai ter outro ali para colocar. Na frente, o Rogério, acho que ele vai com Edinho, Wellington Paulista, Oswaldo e o Romarinho. Eu acho que ele entra com o Romarinho aí para tentar dar um pouco mais de velocidade, um pouco mais de ritmo a esse jogo, né? E aí no segundo tempo, talvez ele saque o Oswaldo, o Edinho, pelo cansaço realmente, e coloque o Marcinho, que aí dá um ritmo melhor. E agora os de vocês, Lucas e Mirella, podem falar à vontade.
Olha, o meu 11, que eu acredito que não seja o do Rogério, mas o meu 11 seria Felipe, Gabriel, Roger, Quinteiro e Carlinhos. Igual a sua defesa. Volante, Juninho e Dodô. No ataque, o mesmo de ontem. Edinho, Osvaldo, Wellington Paulista e Chiesa. Eu deixaria o Júnior no banco, porque se precisar de força física, que vai precisar, eu não acredito que Osvaldo e Edinho, se começarem no início da partida, aguentem até o final, teria mais o Júnior Santos para entrar.
O meu 11 seria basicamente a defesa de vocês, né? Felipe Alves, Gabriel Dias, Quinteiro, Roger e Carlinhos. Meu meio de campo seria Derley e Juninho. E o meu ataque seria Edinho, Marcinho, Wellington Paulista e... Aí eu fico entre Júnior Santos e Chiesa, mas eu acho que eu vou de Chiesa. Vou de Chiesa. Meu ataque seria Edinho, Marcinho, Wellington Paulista e Chiesa.
André Luiz não tá no bid ainda, né?
Não tá no bid. Pode ser, né? Eu não consigo conversar com o pessoal do Fortaleza que resolve isso. Que toma de conta essa questão da documentação, tudo. O André já é pra ter chegado. Se ele tiver chegado com a documentação, ele tem que ser regularizado até sexta-feira. Depois daí, morreu. Só na próxima rodada. E já seria reforço, né?
Seria um reforço e tanto, era isso que eu ia falar agora. Seria um reforço e tanto, até para descansar os cansados, né? Osvaldo, Edinho, o Júnior Santos também parece muito cansado. E o André Luiz é muito bom. Não perde a característica do jogo de velocidade. E um jogador descansado que vem agora, chegou agora, querendo mostrar serviço, também é muito bom. Então, finalizando aqui mais um episódio do nosso podcast, nós vamos agora às nossas considerações finais com o Lucas e Mirella, falar um pouco sobre a perspectiva daquilo que eles acham do jogo contra o São Paulo. Podem falar à vontade.
Eu acredito que vai ser um jogo muito difícil. Vai ser um dos mais difíceis do ano, agora. Não vai ser tão difícil como o do Palmeiras, mas vai ser um pouco mais difícil do que do Atlético. São Paulo melhorou muito. Vai ser um jogo de casa cheia. Eu acredito um público acima de 50 mil. Eles liberaram apenas 46.971, se eu não estiver enganado. Eu acredito que daqui pro domingo libere mais de 50. Deixaram, no meu modo de ver, um espaço até grande para ser de São Paulo. Eu não teria destinado um espaço tão grande. Mas vai ser um jogo muito complicado. E o Rogério vai ter duas dores de cabeça. Como parar os meninos da base, né? Anthony, principalmente o Anthony, Toró, Lisieiro, Igor Gomes. E quem vai furar a defesa do São Paulo? Porque Oswaldo estava caindo aos pedaços ontem. Meu medo é que o Edinho também esteja caindo. Porque vai ser uma partida que vai exigir muito desses dois jogadores da ponta. Muito. Principalmente na recomposição. No mais, agradecer o torcedor. Esperar os feedbacks. E aí tamo junto. Até o próximo Resenha 1918.
Como o Lucas já foi adiantando, né? Eu também espero um jogo muito difícil pro lado do Fortaleza. Que eu gostaria muito de contar com um time bem e com os titulares. Mas, enfim, pelo modo como o Edinho ficou os 90 minutos, como já falei, o problema todo, isso me preocupa. Mas acredito também num público bom, de casa cheia. E acredito também na vitória, pelo menos de 1-0, em cima do São Paulo. No mais, deixar meu abraço aqui a todos. Mais uma vez agradecer ao Lucas e ao Pedro pelo podcast. E esperar por mais e que venham muito mais.
Mirella. Voltando depois das minhas considerações finais, só pra tu ver se teu placar é bem plausível, viu? Os dois últimos jogos, São Paulo e Fortaleza, aqui no Castelão, Os dois, o Forza ganhou de 1-0, viu?
Pois é, Oxa... eu tô falando, o... rapaz, vai ser de 1-0. Vai ser Oxalá... de um baixinho, de novo.
Oxalá que os deuses do futebol coloquem esse placar. Valeu.
Então, pra finalizar o nosso podcast, nosso episódio de número 9, realmente espero um público muito grande, muito bom. Reservou um número grande pra torcida do São Paulo pelo fato daquele mosaico, né, que eles falaram que vão fazer em conjunto com a torcida de São Paulo. Então, espero que Fortaleza dê essa alegria à torcida. Vai ser uma festa, vai ser uma coisa muito bonita, eu espero, no Castelão. Então, siga a gente no Spotify, no Castbox, onde nós estivermos. Dê os seus feedbacks, os seus comentários. Curtam, compartilhem com os amigos. E até o próximo podcast. Um abraço e valeu.
Tricolor de aço no campo, provaste mesmo que não tens rival. Tua turma valente é sensacional. Salve o tricolor de aço, soberbo. Tua fibra representa o norte, combativa, aguerrido, vibrante e forte. Sem demonstrar cansaço, receba um sincero abraço da torcida tão leal.